This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members FDIC. Terms and conditions apply.
Papo com o Anjo.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Olá, bem-vindos ao Papo com Anjo, esse programa aqui na Jovem Pan. Você já sabe, toda semana um episódio novo, toda semana um papo descontraído sobre negócio, investimento, empreendedorismo e aquilo que você já sabe. Eu sempre trago alguém que eu admiro, alguém que eu respeito e alguém que faz acontecer no mercado. E hoje não é diferente. Hoje eu trouxe um brasileiro com nome grego. Um cara que veio desde lá de trás como executivo, passou como executivo de uma empresa de investimento, passou por um mundo de investimento imobiliário e hoje empreende em uma startup. Uma startup que está, de alguma forma, revolucionando aí o mercado. E vocês vão conhecer hoje o Nicolau Theodorax da Noa. Bem-vindo, Nico.
Prazer, Nico.
Eu vou chamar de Nico, né, gente? Boa. Nicolau Theodorax. Esse nome é grego, irmão.
É, greguíssimo.
Greguíssimo, irmão. Greguíssimo. A gente tá aqui, temos que falar o brasileiral aqui.
Boa. Primeiro, obrigado, João. Prazer enorme estar aqui. É uma honra poder estar aqui com você. Bacana. Falar um pouco mais da nossa história aqui.
A tua trajetória é importante. A tua trajetória vai inspirar muita gente que está assistindo. Fica aqui com a gente. Você vai ver o que faz a Noa, não é?
Noa.
Não é a Noa que faz a startup Noa. Mas tem muita história de resiliência e de investimento por trás da Noa. E também sua, né? Me fala, você foi executivo quanto tempo?
11 anos.
11 anos
em banco de investimento.
Em banco de investimento. E em determinado momento você, puf, virou a chave.
Na verdade, eu comecei antes do banco, eu comecei por 6 anos, desde os 17. Meu pai vinha do ramo têxtil e eu comecei uma empresa com meu irmão no ramo têxtil.
O ramo têxtil o quê? É fabricando tecido?
Fabricando roupas de moda masculina no começo, depois uma empresa só de calças. A gente tinha uma loja que era do lado de uma loja de calça, que vendia só camisa, a gente abriu uma loja só de calça.
De calça.
É, e aí fazia uma dobradinha.
Ele vendia camisa e você calça.
Isso. Aí, 6 anos depois, eu queria ir para o mundo executivo, eu queria trabalhar com negócios grandes, coisa de jovem, né?
É. Jovem quantos anos?
23. E aí...
Mas ganhou dinheiro com a empresa de calça?
Foi uma época difícil. Ganhamos dinheiro. No final, acabou empatando.
Tá, mas ganhou dinheiro enquanto jovem, né?
Enquanto jovem, sim.
Pra curtir a vida,
sim,
né?
Sim, pra curtir a vida, sim.
Ah, sim.
Sim, sim.
Não é dinheiro de verdade, é dinheiro pra brincar.
Dinheiro pra brincar, pra curtir a vida.
Deu pra aprender.
Deu pra aprender.
Um baita aprendizado, porque isso é uma escola, né?
Você, é uma escola.
Você montar uma loja, você que tá nos assistindo aqui, cara que tem loja, sabe que é um aprendizado incrível, né?
Barriga no balcão.
Barriga no balcão, não tem MBA melhor que isso, né?
Não tem. Barriga no balcão é espetacular. Lidar com o público.
Entender o público, entender o
público,
o que ele quer.
Exatamente.
Fazer os estoques certo, né?
Exatamente.
Tem toda uma ciência por trás disso. Acho que muita gente acha que abrir loja é só aluga o ponto, compra o estoque e bota lá, né?
Exatamente. Tem todo o desafio de logística de produção, comércio, enfim, financeiro, tem um pouco de cada coisa lá de aprendizado.
O aí, cara confunde faturamento com lucro.
Exatamente, exatamente. E no final de ano fica no estoque, né?
Exatamente.
Depois disso, eu acabei fazendo essa migração para o mercado financeiro. Tive duas casas, Unibanco antes do Itaú comprar, e depois foi Pactual, foram 11 anos de banco de investimento.
Trabalhou com o Esteves?
Trabalhei com o Esteves. E aí foi um grande MBA.
Aí, realmente, o mercado financeiro ensina muito.
Né? Ensina muita coisa, muita coisa. Foi um enorme aprendizado. Acho que lá foi como cunhou muito do meu conhecimento em negócios. Eu fazia alguns IPOs, a maioria era mercado de capitais, mas tinha alguns M&As também que a gente fazia. E aí, depois, em 2011, depois de 11 anos fazendo a mesma coisa, eu achei que era hora de voltar a empreender. E saí do banco e comecei a procurar o que...
Não é uma decisão fácil, né? Você largar uma carreira executiva, né?
Não é uma decisão fácil, mas quando você cresce... Eu cresci em família empreendedora. É. Meus pais são imigrantes gregos e vieram para cá e construíram a vida aqui empreendendo. Então, como muitos imigrantes fizeram. Então, você acaba sendo cunhado desde pequeno a pensar de forma empreendedora.
E você já tinha tido uma experiência na loja, né?
Já tinha tido, sim.
Já tinha experiência num segmento, empreendeu, viu muitos negócios, né?
Sim.
Do lado do investimento, mas viu muitos negócios, né?
Sim.
Muitos M&As.
Muita coisa
acontecendo. De... Então, isso também te deu uma certa experiência e bagagem. Então, você com a bagagem executiva, bagagem de estar vendo muita coisa acontecendo, ter sido empresário, e aí você foi lá, para você empreender foi mais fácil. Eu estou te falando isso, não é que é fácil empreender. Estou te falando isso que as pessoas que estão assistindo, eu estou aqui empregado, vou largar tudo e vou empreender. Não é assim.
Não é assim, né?
Estou só falando isso para...
Bom ponto.
Alertar as pessoas, que o cara... eu vi o Nico falando que largou lá e foi para lá, então agora eu vou. Não é bem assim. Tem toda uma experiência, uma bagagem.
Sim.
Que você precisa de preparação, precisa aprender a empreender, né? Que
bom
foi
ponto.
Basicamente o que você fez, né?
Foi exatamente o que eu fiz e vou te contar. O day one lá da incorporadora, que quando eu aí fui para o mercado imobiliário, quando eu comecei há 11 anos atrás, foi um aprendizado a cada dia. E aí você começa a reaprender tudo de novo, porque... Por mais que você tenha uma experiência de outros negócios no banco, era um negócio totalmente diferente. Você tive que aprender o que era o setor, como que a dinâmica do setor.
E incorporação, basicamente? Tinha construção no meio?
Não, era só incorporação.
Só incorporação. Você pegava um terreno, incorporava roteava, vendia.
Lançava, vendia e aí fazia tudo, gerenciava todo o processo, mas quem executava era a construtora.
Certo. Tinha uma construtora parceira que executava.
Uma construtora parceira, mas todas as responsabilidades e o risco do capital todo fica na incorporação, né?
Tá. Entendi, ou seja, é uma responsabilidade e foi todo um trabalho. De quanto tempo?
11 anos.
11 anos também?
11 anos até hoje 11 anos. São 11
então
anos.
Você continua com ela?
Continuo com ela.
Ah, você continua. Então você empreende hoje numa startup, mas essa empresa de incorporação continua?
É, porque a incorporação ela tem os seus ciclos, né? Então, quando eu saí da execução da empresa em 2018, ainda tem alguns negócios que tem que terminar o ciclo.
Certo.
Por isso que eu continuo.
Mas você não está mais na
não
operação.
Não estou mais na operação.
Tá, isso que eu ia perguntar, porque dificilmente um fundo de investimento investe numa startup quando o empreendedor
não está full-time.
Não tá full-time focado na operação.
E estar full-time é super importante.
Super importante.
Para você entender a dinâmica, entender os problemas que você está enfrentando, saber enfrentar. E essa foi uma decisão que eu tomei quando eu saí da incorporadora, exatamente porque eu entendia que para poder fazer a NOA, eu tinha que exatamente estar full-time dedicado.
Mas antes de falar da NOA, você fez outras coisas antes.
Em 2018, quando eu saí da incorporação, eu queria trazer tecnologia para o setor. Esse foi o objetivo pelo qual eu saí em 2018.
Você foi buscar tecnologia.
Fui buscar tecnologia e uma forma de investir e empreender em tecnologia para o setor, que era um setor que tardou a adotar algumas tecnologias.
Digital, né?
Tardou a adotar algumas inovações, mas hoje tem acelerado muito nos últimos anos.
Que são as PropTechs e as ConstruTechs.
PropTechs e ConstruTechs.
Tá. Certo. E aí você começou a investir nisso ou começou a fazer empresas disso?
Eu comecei a fazer...
Então, seu perfil é builder, né?
É construtor, builder, né? Sim.
Nico construtor?
Acho que sim. Acho que é mais por esse caminho.
Tá. E o que você montou?
E aí acabei, nessa época, em 2018, eu montei dois negócios. Um era um negócio que era uma fintech imobiliária.
Certo.
Que eu me juntei depois com uma outra empresa chamada Credit Home,
tá,
para montar esse mesmo business, que é uma fintech que intermediava financiamento imobiliário e home equity entre bancos e pessoas físicas.
Certo. Bancos e financeiras.
Uma plataforma digital.
Tá.
Que o ano passado foi vendida para a Loft.
Tá, então você montou do zero ao exit?
Sim, eu entrei um pouco depois. Né? Ah. A ideia veio do zero, depois eu me juntei com uma pessoa, certo, que já estava...
Okay,
com esse grupo que já estava montando, tá, você já tinha montado.
Você começou a construir uma startup, depois você teve outro grupo, a possibilidade de juntar.
Isso.
Aí você juntou uma startup que já existia, se consolidou, digamos. Isso. E aí você junto com seus sócios levaram ela até o exit.
Sim.
Foi isso?
Eu saí um pouco antes.
Ah, você saiu antes.
Mas eu saí da execução.
Certo.
Porque eu queria, porque eu já estava com o objetivo de montar a Noa.
A Noa. Ah, então a Noa surgiu durante...
As duas surgiram no começo. Foram as duas ideias que começaram a caminhar nessa transição.
Mas a Noa era um desenho e a outra foi execução.
A outra foi execução.
Tá, e quando foi que você entendeu que era hora de tirar do desenho, tirar da ideia, do campo da ideia e executar? Qual foi o momento? Qual foi a virada de chave?
Puta, já essa pergunta é boa. Acho que foi uma questão mais pessoal.
Ah.
Não foi uma questão...
Você queria fazer um negócio só seu?
É.
É
não,
isso?
Não só meu. Eu queria fazer um negócio que... A Noa tem um aspecto que tem uma transformação... E ela traz uma inovação muito importante para o setor em termos de industrialização e sustentabilidade.
Certo.
Então, acho que esse foi o gatilho foi poder montar um negócio que fosse realmente diferente, que tivesse uma potencialidade, vamos dizer assim, uma capacidade de um legado muito grande.
E gerar um impacto.
E gerar um impacto, boa.
Um impacto.
Essa é a melhor expressão.
Você queria construir algo que gerasse um impacto de verdade.
Isso.
Neste segmento.
Neste segmento, boa.
E aí o que faz a Noa? Então, a gente está falando dela, boa. Mas a gente precisa saber. Quem está assistindo precisa saber o que faz a Noa. Conta
a
aí.
A Noa é uma empresa que ela aborda a industrialização do processo construtivo. E a gente escolheu o nosso material principal, um material chamado madeira engenheirada. Madeira engenheirada é um material que ela tem uma flexibilidade muito grande para a industrialização, ela é muito sustentável e ela é estruturalmente muito eficiente.
Pensa isso para a construção civil?
Passa para a construção civil, ela faz estrutura, você permite fazer edificações em madeira.
Em madeira, porque só para entender, eu sou um leigo no assunto, se constrói com aço e concreto.
Aço e concreto, primordialmente.
Né? E aí você trouxe uma inovação que foi a madeira no lugar do aço e concreto.
É, na verdade, exatamente isso.
Certo. Só para entender, né? Para ficar
claro para todo mundo.
Para todo mundo.
O contexto é esse. A madeira engenheirada, ela foi desenvolvida na Áustria há 25 anos atrás. Ela não é um material novo no mundo.
Entendi.
Ela é novo no Brasil.
Certo.
A gente...
E você foi buscar onde essa madeira engenheirada?
É doido, né? Mas...
Lá na Grécia?
Não. A gente bebeu muito da água do canadense. O Canadá hoje é um dos grandes, vamos dizer assim, técnicos e especialistas em construções em madeira engenheirada. E o Canadá adotou da Europa, que foram os primeiros países, a Áustria, norte da Europa, que adotaram a madeira engenheirada, que é um produto que foi desenvolvido para que se permitisse edificar em madeira.
Certo.
Então, qual que é o grande gargalo de construção? É você poder verticalizar. As grandes cidades estão verticalizando, tem pouco espaço, você precisa verticalizar. Então, quando conseguiram criar uma eficiência estrutural numa combinação de madeiras...
Que essa combinação é como se fosse um aglomerado de
Na verdade
coisa.
É o seguinte, são madeiras maciças, certo, que você coloca transversalmente, e tem um adesivo no meio, e você põe uma prensa hidráulica que vira um monobloco. Imagina que você tem um monobloco, uma peça única de 3 por 12.
Certo.
Então entra uma laje inteira
ali
no processo
em
de
montagem.
Em cima. É uma montagem.
Uma montagem.
Você faz pilar, viga, laje e parede.
Como se fosse um Lego.
Como se fosse um Lego. Você trabalha essas peças off-site. Então você cria processos em paralelo,
e
né?
Leva em caminhões.
Em carretas,
até o lugar.
Até o lugar
desmontada.
Desmontada e lá você monta. Lá você pode fazer isso em duas formas. Você pode fazer em 2D, ela vai desmontada. E você pode fazer em módulos 3D, que você traz o módulo inteiro, que você issa o módulo e coloca na.
Ah, tá.
Então, depende muito do projeto, cada projeto tem uma característica.
Ah, e aí você identificou essa possibilidade, identificou essa tecnologia, e como é que você faz essa tecnologia? Você faz o aglomerado, você faz a prensa,
boa,
ou você já compra pronto? Porque uma startup, em tese, ela tem uma pegada de base tecnológica, né?
Sim.
Ela em tese, né?
Sim, ela tem
coisa de base tecnológica. E aí eu queria entender onde entra isso na NOA, né?
Boa.
Qual é essa composição que você criou?
A NOA na cadeia produtiva, ela está posicionada na. A gente compra madeira engenheirada e entrega o prédio.
Ok, você já entrega o prédio pronto, mas você não fabrica a madeira
engenheirada. Eu não fabrico a madeira engenheirada. Tem alguns fabricantes já
aqui no Brasil.
No Brasil, investimentos sendo feitos. Assim como investimentos a NOA está fazendo, outras empresas estão fazendo investimentos em madeira engenheirada que a gente acredita muito que é o grande próximo material a ser usado largamente, em grande escala, na construção.
Só uma pausa aqui, e fiquei com uma dúvida, eu queria trazer um pouco mais para frente para a gente voltar ao assunto. Tá. Hoje o teu cliente é o B2C ou B2B?
Os dois.
Então, cara, eu entro no teu site e digo, quero construir uma casa, quero construir um prédio. Qual é a proposta de valor?
O nosso grande cliente é B2B.
Certo.
Então, a gente fez um trabalho ao longo desses dois anos muito grande nos principais fundos de investimento imobiliário do Brasil.
Tá.
Então, a gente tem hoje relação com praticamente os mais relevantes, com certeza, onde a gente traz negócios. E eles nos trazem negócios para a gente estudar em madeira engenheirada. A gente leva negócios para esses investidores. Esses investidores, em alguns casos, poucos, trazem negócios para a gente estudar. É uma via de mão dupla. Outro cliente.
Mas é consultivo, né? Não é automatizado. Ou seja, eu não entro no site e faço um projeto, né?
Não, ele é mais tailor-made.
Tailor-made, consultivo.
É mais tailor-made.
O site é apenas institucional.
Institucional.
Institucional. Não tem nenhuma ação dentro do portal, né?
Não, não tem. O que tem muito... o processo todo é um processo muito inovador.
Certo.
Você tira processos, etapas construtivas do canteiro e joga para uma industrialização, um off-site.
Certo.
Lá você prepara as peças, que tem todo um desenvolvimento de desenhos de peças, como que você desenha melhor o prédio, como que você usa o melhor consumo de madeira.
Otimização. Então, internamente, no teu back-office, você otimiza o processo de construção civil.
Isso.
Né? De construção é normal. Isso. Ou seja, você ganha tempo, você
ganha
economiza recursos, né? De todos os sentidos.
Reduz o desperdício.
Reduz o desperdício e mão de obra.
E qualifica a mão de obra.
Qualifica a mão de obra, não diminui, qualifica.
Diminui um pouco, mas você diminui. Diminui porque você tira uma boa etapa do processo, que é rudimentar hoje.
Rudimentar, que é botar o tijolo e o cimento.
E você traz para uma capacitação na indústria.
E como é que você fecha? É toda fechada de madeira?
Não.
Ou tem tijolo no meio?
Não, a gente não tem tijolo, não tem bloco. O que a gente, pode ser que tenha tijolo para decoração final.
Okay.
Mas isso é só uma questão estética.
É.
A gente traz todo. A gente, num prédio, a gente desenvolve todos os fechamentos.
Todos os fechamentos na mesma madeira.
A estrutura e os fechamentos. Pode ser em madeira ou não. A gente está desenvolvendo agora fachadas começando um processo de desenvolvimento em fachadas
engenharada.
Em madeira.
Em madeira engenharada.
Madeira engenharada.
Ah, então tudo você trabalha com madeira engenharada.
Hoje as fachadas não são em madeira engenharada. A gente está desenvolvendo.
Tá.
Começando agora um processo de desenvolvimento de produto de fachada em madeira engenharada que vai nos otimizar. Vai dar uma maior velocidade de tempo
para
entregar a obra.
Então, hoje, eu contrato da NOA a obra inteira.
Contrato a obra inteira.
A obra inteira. E você faz direto ou você terceiriza?
Alguns pedaços a gente faz, alguns pedaços a gente terceiriza.
Então, olha, pessoal, vamos entender um pouco. Ele teve uma ideia, ele buscou um produto inovador, ele tem um relacionamento com os fundos de investimento que tem obras, que tem... como é que eu chamo?
Investimentos.
Investimentos em áreas, em prédios, seja lá o que for. Então, ele tem acesso a isso. E tem acesso a quem precisa. Então, o que, que ele fez? Ele fez uma... Através desse produto inovador, você me corrige, Nico, se eu estiver errado. Você criou um modelo que tem vários benefícios para quem investe e para quem constrói, né? De desenvolver algo inovador que gera um impacto porque tem uma porrada de economia aí, real, inclusive de meio ambiente.
Exatamente. Né?
Inclusive de meio ambiente. Então, aquele papo de SG que todo mundo usa, ele tem SG na veia, como origem. Né?
Exatamente.
É isso? É isso aí. SG como origem, né? Então, ele é uma empresa SG. Agora, o que falta eu entender é onde entra a tecnologia aí.
Boa.
Eu não consegui perceber, porque se teu site eu não consigo fazer sozinho, né? Não é um do it yourself. Né? E o B2B é consultivo... Onde é que entra a tecnologia?
A gente tem, a tecnologia em si, ela entra muito na parte de concepção de produtos. A gente tem usado alguns aspectos da inteligência artificial, por exemplo, para a gente estudar melhor como desenvolver esse prédio.
Desenvolver o prédio numa área específica.
Numa área específica.
Então é tipo assim, você mapeia aquela área, a inteligência artificial diz, é melhor fazer isso aqui do que isso aqui.
Isso. Ela nos dá opções de projetos.
Ok.
Segunda coisa que a gente começou a implantar também é a parte de design generativo, que também é conectada à inteligência artificial na arquitetura.
Certo.
Então você tem vários tipos de fachadas que você estuda com ligado à insolação, onde você tem que fechar mais, onde você tem que abrir mais.
Okay.
Estudos de eficiência energética, porque a madeira traz uma eficiência térmica melhor do que o concreto. Entendi. Então você tem níveis de eficiência térmica em termos de uso de energia de ar-condicionado, por exemplo, é menor. Então a gente faz um estudo em cima, usando inteligência artificial também, de como programadores.
A gente tem isso tudo gera uma redução na ponta.
Gera uma redução na ponta.
É uma solução.
Por exemplo,
esteticamente é mais bonito?
É mais bonito.
Esteticamente é mais bonito.
Veja, a arquitetura ela tem um aspecto hoje muito forte da biofilia. O que é a biofilia? Você trazer a natureza para dentro da cidade, dentro dos espaços nossos. A madeira é isso, a natureza está dentro dos seus espaços.
Você tem algum exemplo aqui em São Paulo de um local que é público, assim, que a pessoa pode olhar?
Tem uma loja de chocolates da Dengo, na Faria Lima.
Na Faria Lima. É toda feita de madeira gerada em Pinheiros.
Pinheiros.
Olha lá, pessoal.
No final da Faria Lima, lá.
Final da Faria Lima, se quiser olhar, tô curioso.
É bom, vamos lá.
Eu vou lá ver, quero lá ver. Muito bom. Agora, vamos lá. Como startup, a Noa recebeu rodada de investimento.
Recebemos.
A sua jornada não foi tão simples como parece ser. Né? Você fez uma primeira rodada de captação com Anjos, que
com
eu
Anjos,
soube.
Sim.
Né? Em torno de mais de um milhão de reais aí. 1.600. E aí você fez uma rodada com Friend and Family e Friends, né?
Isso.
E aí você foi lá e fez essa rodada e começou a operação.
Comecei a operação em dezembro de 19.
Dezembro de 19, 20 pandemia.
20 pandemia.
Uau. E como é que constrói?
Foi desafiador. Porque a gente sempre, desde o começo, a gente tem um conceito do Flight Sustainability, que é um conceito de a forma como a sustentabilidade se promove, que é capital, empresas, pessoas. Ela cria esse vetor. O capital impulsiona as empresas, que impulsiona as pessoas a terem uma consciência maior e consumo maior de sustentabilidade. Então, a gente sempre entendeu que as empresas, na época, lá atrás, que estariam mais preparadas do que as pessoas para consumir o nosso produto. Hoje isso mudou, tá? A gente já vê pessoas físicas preparado, consumindo, preparadas, mais maduras.
Entendendo isso.
Entendendo isso melhor. Nessa ocasião, o nosso produto principal era corporativo na época. Escritórios corporativos. De monousuário ou não. E a gente tinha, nesse contexto dessa captação, em novembro, dezembro, duas negociações de dois build suits. O que é build suit? Você faz um escritório para uma empresa específica.
Tipo
Isso. Você desenha especificamente para aquela empresa específica.
Von Hatter, né?
É, Atier Von Hatter. Eles são nossos parceiros, inclusive, nossos arquitetos. Então, nesse contexto, a gente tinha dois negócios para fazer, estava tudo mapeado, fechamos o investimento, começamos a trabalhar, eram duas multinacionais. Em janeiro, o mundo fechou lá fora. E eles falaram assim, pô, segura que ninguém vai fazer escritório agora. E aí você tem que falar, e agora o que a gente faz, né? Então a gente...
Você tinha um Runaway de quanto tempo?
A gente tinha nessa época de...
Até 21?
Até 21.
Um ano? Tinha um ano. Um ano de sobrevivência, né?
Um ano.
Com caixa que você tinha, né?
Um ano. E aí, obviamente, você muda, você deixa de contratar algumas pessoas.
Sim, claro.
Você contratar,
você, concentra... Você reduziu para aumentar o Runaway.
Você aumenta o Runaway
para poder sobreviver. E aí, em 2021, final de 2021, você abriu uma nova rodada de captação. Foi quando entrou um Corporate Venture.
Entrou a Dexco, que é a nossa sócia hoje, que é a Dexco, é a antiga Duratex.
Ou seja, entrou um Corporate, entrou uma empresa, deixou de ser anjo. Foi um corporate venture que é do ramo, de alguma forma.
Que é,
né?
Do ramo, sim.
Que é do ramo, que interessou pelo modelo da Noa e foi lá e fez um aporte já um pouco mais parecido com uma rodada Série A, não é? Parecido, sim, com uma rodada Série A, sim. Ou seja, um aporte bem maior, né?
Para Brasil é Série A.
Para Brasil é Série A. Ou seja, você já está jogando o jogo de Série A, que é um jogo, só para quem não sabe, é um jogo que precisa de um pouco mais de compliance, governança, um pouco, sim, mais não. Precisa, né? De estruturação, né? Sim. Porque o jogo já é um jogo mais profissional. Tem que ter um conselho
de administração.
Administração, acordo de acionista, vira um SA. Ou seja, você tem que mudar o nível empresarial da tua gestão e de um monte de coisa. Que as pessoas acham, vamos fazer uma rodada de Série A e tá tudo bem. Não, não. Calma. Você tem que se estruturar. E hoje é o jogo que você tá jogando.
Tem que estruturar.
Faz quanto tempo essa rodada?
Foi setembro 21.
Setembro 21, essa rodada vai dar para você rodar a empresa quanto tempo? Runaway.
Eram 2 anos.
2 anos.
E a gente começou a calibrar os investimentos. Isso foi um aprendizado interessante. A gente tinha uma perspectiva de crescimento, vamos dizer assim, de business plan acordada com eles. E a gente sempre foi, diligente na calibragem de investimento na nossa... Na nossa equipe, na nossa técnica, nas nossas tecnologias.
Mas você cresceu o número que esperado no plano?
A gente cresceu, uhum, bastante. O negócio imobiliário, ele tem uma dinâmica que ele tem muito influenciada pela macroeconomia e pelas dinâmicas de mercado.
Ok, mas você entregou o resultado do P&L.
Sim, a gente está no caminho do nosso business plan. Está tudo em linha.
Tudo em linha.
Tudo em linha.
Porque é importante dizer isso, porque se está tudo em linha, certamente ele poderá fazer uma próxima rodada,
sim,
de investimento.
Sim.
Né? Porque essa é a condição para se fazer uma fundraising, né? Uma próxima rodada de investimento, é você entregar para o investidor aquilo que combinou.
E combinou.
Lá atrás.
Exatamente.
Quando foi feito o investimento.
Exatamente.
Nico, me fala uma coisa. Aqui, todo mundo que vem aqui no Papo com o Anjo tem que deixar uma mensagem inspiradora, de orientação, de dica, para quem nos assiste aqui no Papo com o Anjo e para quem nos
ouve.
É importante. Você tem uma história inspiradora. A sua trajetória não é uma trajetória da noite para o dia, pum, estalou o dedo. Família vai lá, meu pai me ajudou, não tem isso, você foi lá e fez, né? Desde a época lá da loja de calça.
Loja,
né?
De calça.
E aí?
Olha, acho que a grande aprendizada aí que eu tive nesse processo todo é muita, muita energia no negócio, muita resiliência, porque você acorda muito feliz. No almoço você tem uma notícia ruim, às 3 você volta a ser feliz, à tarde você volta a ser triste e à noite você está feliz de novo. Então é uma montanha-russa muito grande no meio do dia. Então é muita resiliência. Você colocar um negócio que é, no nosso caso, né, que tem uma transformação muito grande, é muito difícil, tem um trabalho de aculturamento de mercado muito grande. A gente tem aprendido muito com os nossos processos e com a nossa energia que a gente, de fazer esse negócio andar. A grande dica que eu posso eventualmente passar é um equilíbrio na tua vida, assim, família, saúde, negócio.
E tênis.
A saúde, o tênis faz parte da saúde. Eu pratico esporte diariamente, então isso traz um equilíbrio importante, e esse equilíbrio é fundamental para te dar essa energia, essa resiliência necessária para você passar pelas barreiras, que barreira tem todo dia.
Olha, vocês, o que o Nico está dizendo é aquilo que eu falo, que empreender não é uma corrida de 100 metros.
Não.
Empreender é uma maratona cheia de obstáculos.
e que você tem que pular. Mas para pular, você tem que ter resistência, você tem que ter preparo, você tem que ter performance, né? E isso vem com treino, com preparo, com dedicação, disciplina. E tudo isso junto. Então, Nico, poxa, obrigado por ter vindo ao Papo com o Anjo.
Obrigado a você,
muito
um prazer
bacana
enorme.
Contar a história da Noa e a sua história aqui pra gente. Quero ver a série B da Noa. Quero
Deus
acompanhar.
Quiser.
Que pena que lá atrás eu não fui um desses anjos sortudos, né? Que quando fazia a próxima...
Uma pena mesmo.
Certamente eles vão se dar bem, vão multiplicar o valor investido. E esse é o papel do anjo, né? Ajudar quando ninguém acredita.
Fundamental.
Fundamental.
É fundamental o papel do anjo porque... É uma etapa no começo onde você precisa muito
de apoio.
De apoio.
Então, papo com anjo, você está falando com com um anjo, né? Que hoje eu tenho orgulho e a honra de ter ajudado centenas de empreendedores por esse país.
Parabéns pela
história. Exatamente isso. Obrigado pelo papo com anjo. E você que está aqui nos assistindo, vendo, você já tem uma certeza. Semana que vem a gente vai estar junto de novo para mais um papo empreendedor, um papo investidor, aqui no Papo com Anjo, na Jovem Pan. Valeu!
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Com o Anjo.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.